seleção brasileira, né? Pô, tô bem, né? Obrigado pela pergunta. E, pô, eu acredito que o problema da seleção, cara, ele é da administração. Porque para tudo começa, né? Tem uma base. E para quem quer ser campeão do mundo, eu acredito que a preparação, a administração, a demora para encontrar um técnico da CBF foi crucial agora nessa reta aí para a Copa do Mundo. Essa demora atrapalhou os jogadores. E eu acredito até na fala aí do amigo falando do Léo Pereira. Eu não acredito que o Léo Pereira foi tão mal assim, cara. Eu acredito que ele foi jogado na fogueira. Agora, se a gente for colocar a responsabilidade ali em cima do Vinícius Júnior, do Rafinha, aí a gente pode até debater, mas os novos jogadores convocados, eles acho que eles não têm culpa de nada, porque, como eu falei, o problema maior foi da CBF, de não ter tido ali um planejamento, porque se eu quero ganhar uma Copa do Mundo, se eu sou a seleção brasileira, eu tenho que lidar muito mais, eu tenho que ser muito mais atento na administração, né? Eu acredito que o Brasil pecou muito nisso, então a derrota para a França já começou lá depois da derrota para a Croácia. Pra ser sincero, já tava na cara que a gente ia perder para a França jogou no ritmo moderado, vamos falar assim. Se eles quisessem, eles poderiam ter feito até mais, entendeu? Nossas laterais estão a uma lacuna desde a saída do Marcelo e do Daniel Alves. Infelizmente, são posições assim cruciais que nós tivemos. Roberto Carlos, Cafu, e hoje nós não temos ninguém. Hoje nós não temos nenhum nome, nem para a lateral esquerda, nem para a lateral direita, que a gente pode falar assim, não, esse cara aqui vai tomar conta do recado. Então, como eu disse, o problema da CBF e da seleção brasileira é na administração. E tudo começa lá atrás. Nossa zaga não está formada, nós não temos ali um quarteto pronto, e isso pode ser um grande problema na Copa do Mundo. É isso que eu acho.
Não, isso é verdade. O ciclo, a gente falou aqui, foi completamente turbulento, muito mal planejado, se é que foi planejado, né? Porque as coisas foram acontecendo. Primeiro, o nome ideal era Ancelotti, ele falou: não, passamos por Diniz, Dorival, os dois sem
Exatamente.
meio tapa-buraco ali.
Diniz e Dorival ainda vai. A gente teve o Ramon
É, Ramon
Menezes.
Menezes.
Ramon Menezes, pô.
Ramon Menezes, é importante a gente pontuar o Ramon Menezes começando o ciclo, porque o Tite avisou que não ficaria na seleção brasileira muito antes da Copa do Mundo de 22.
Muito antes.
Ele avisou: vou sair depois da Copa do Mundo. A CBF teve tempo para se planejar e buscar um novo treinador, mas ficou com um tampão, Ramon Menezes, que, vamos falar bem a verdade, todo respeito ao Ramon, ao trabalho dele, mas nunca teve o currículo necessário para comandar a seleção brasileira, nem que fosse um jogo só. Ainda foram algumas datas FIFA, né? Para a gente continuar nessa questão do vácuo de protagonismo, do vácuo de estrela dentro da seleção brasileira, nesse ciclo sem Neymar. Não teve o Neymar praticamente durante todo o ciclo. Vamos colocar na tela algumas artes com números do Vinícius Júnior, então, que era quem justamente a gente esperava que assumisse esse papel e essa responsabilidade na ausência do jogador do Santos. Temos números do Vinícius, então, em jogos grandes pela seleção brasileira. Contra a Argentina, ele teve 3 partidas, todas passou em branco. Contra o Uruguai, enfrentou o Uruguai 2 vezes, passou em branco. Espanha, enfrentou 1 vez, passou em branco. França, 1 vez, agora, nesse amistoso, passou em branco. Inglaterra, 1 vez, passou em branco. Croácia também, e aí já entrando no duelo pela Copa do Mundo de 2022, também passou em branco. Muita gente até reclamou do Tite naquele momento, falando: ah, substituiu o Vinícius Júnior. Mas, cara, o Vinícius Júnior não estava bem naquele jogo também. Não é como se estivesse decidindo e o Tite, do nada, decidiu tirar o cara que estava bem no jogo. Não estava bem já naquele momento o Vinícius Júnior. Então, foi uma crítica muito grande ao Tite naquele momento, mas que para mim não tinha qualquer fundamento. Temos mais. Números gerais de Vinícius Júnior pela seleção brasileira, que a gente vai colocar também na tela do nosso Jovem Pan Futebol Clube. Temos aí, com a camisa da seleção brasileira, são 46 jogos, sendo 36 como titular, 14 participações em gols, 8 gols, 6 assistências, 219 minutos para participar de um gol. E para fechar, então, os gols e assistências de Vinícius Júnior pela seleção brasileira. São quase 7 anos, né? Praticamente 7 anos de serviços à seleção brasileira. Ele que estreou com a amarelinha em 2019 e nesses 46 jogos soma gols: 3 contra o Paraguai, 2 contra a Coreia do Sul, 1 contra a Colômbia, 1 contra o Chile e 1 contra a seleção de Guiné. 2 assistências contra a Coreia do Sul, 1 assistência contra a Colômbia, assim como contra o México, contra a Senegal e também contra a Sérvia. Nos grandes duelos, o Vinícius Júnior não conseguiu aparecer, meu caro Giovanni Chacon.
Aquilo que a gente já tinha falado bastante, né? Um jogador que tem números excelentes no seu time, no Real Madrid. É um jogador zaço, talento indiscutível. Mas na seleção é a questão do protagonismo. Acho que a gente já abordou muito sobre o Vini Júnior, né? A gente já falou muito sobre o como o Vini Júnior ele tem essa pressão forçada para que ele seja o protagonista, para que ele tome esse protagonismo na seleção brasileira. E assim, eu acho que é muito difícil a gente... Eu estava vendo aqui a nossa dinâmica que a gente vai ter daqui a pouco.
Spoiler,
mas eu não vou dar spoiler. Mas assim, eu vejo assim, o Vinícius Júnior encaixado em outras seleções, eu acho que ele conseguiria entregar muito mais. Porque quem serve a ele na seleção brasileira hoje não serve tão bem quanto ele é servido no Real Madrid. Eu acho que passa muito disso. Por isso que ele tem números discretos na seleção. Como também a forma que a seleção vai jogar, eu acho que não vai favorecer muito o Vinícius Júnior. Que é o quê? Se a ideia vai ser, com adversários mais fortes, entregar a bola no pé do adversário e tentar no contra-ataque, tentar na velocidade, o Vini Júnior vai ser o cara que vai servir alguém. Ele vai ser o cara que vai receber uma bola, correria do Vini Júnior, e ele vai encontrar o passe para algum centroavante, algum jogador para fazer a finalização. Ele não vai ser o cara para fazer o arranque e a finalização, porque a recomposição, as seleções mais fortes vão conseguir fazer. As zagas das seleções mais fortes vão conseguir, no contra-ataque da seleção brasileira, se recompor. Então vai ser o quê? A velocidade para chegar rápido no ataque, encontrar um espaço, passe para algum jogador. Então, ele não vai ser, na minha visão, o protagonista. Não vai conseguir ser o protagonista. Mas se ele continuar com a ideia de que é necessário ele tomar esse protagonismo pela ausência do Neymar, acho que isso só vai prejudicar ele, inclusive para fazer essa função de servir alguém. De servir um artilheiro, um camisa 9, que o Brasil ainda está numa dificuldade muito grande nos últimos anos de encontrar esse cara. Então, assim, tem esses números discretos porque ele tenta assumir um protagonismo de forma forçada. Não é culpa dele, tá? Mas assim, essa ausência nesse último ciclo do Neymar é que fez com que fosse necessário que ele pegasse isso. Fala, não, joga nas minhas costas camisa 7, camisa 10, o que seja, eu resolvo. E acaba não resolvendo. Então assim, se o Neymar for pra Copa, provavelmente ele vai ser o camisa 10. Se não for, vai ser o Vini. E aí vai ter essa pressão em cima dele para que ele resolva. E talvez, na hora do vamos ver, contra uma equipe mais forte, ele não vá conseguir. E não é uma culpa dele, é uma culpa do conjunto. Talvez ele tenha nascido no momento errado. Se nascesse um tempo atrás, com outros jogadores servindo a ele, talvez se ele tivesse nascido uns 10 anos antes, acho que ele ganharia muito mais na seleção brasileira, e a seleção brasileira, quem sabe, não ganhasse muito mais também.
E até para a gente pegar esse gancho com relação à reação, a necessidade de assumir um protagonismo, a gente tem também uma comparação entre Vinícius Júnior e Neymar aos 25 anos de idade com a camisa da seleção brasileira, para a gente colocar na tela também. Os números dos dois. O Neymar, aos 25 anos de idade, tinha pela seleção brasileira já 51 gols, saiu da tela. Aí eu já não sei quais são os números, já já a gente vai voltar.
Maria tá querendo passar um pano aí pro Vini Júnior, porque vai ficar muito feio para ele essa comparação.
Agora sim, ó, 51 gols marcados pelo Neymar, média de 0,67, e saiu de novo, já já tá voltando a arte com os números do Vinícius Júnior e do Neymar aos 25 anos, mas já deu para ver que são 51 gols do Neymar contra 8 do Vinícius Júnior.
E assistência, 7 do Vinícius Júnior e 30 e poucas do Neymar. 31
isso, 31
do Neymar.
Assistências do Neymar, 7 do Vinícius Júnior, 82 participações diretas em gols do Neymar contra 15 do Vinícius.
Um cara geracional, né?
Os títulos ali que estão entrando na conta são...
Copa América.
Não, Copa América,
o Neymar não jogou. Ele
Copa
jogou...
das Confederações.
Copa das Confederações.
Acho que tá incluindo as Olimpíadas.
Copa das Confederações e Olimpíadas.
É isso. Isso é isso. Copa América é verdade. 21 ele não jogou,
não é
né?
Seleção principal, 19, mas...
19 ele não jogou. Aí 21 foi aqui o Brasil perde, inclusive, na Argentina. Na Argentina.
Gol de Maria.
Que aí ele tava jogando.
Tava jogando.
Mas isso mostra, Gui, até como seria importante ter o Neymar do lado, né? Porque você ter um cara com esse peso, e que pra muita gente, um dado que eu discordo, tá? Discordo muito. Pra muita gente é o maior artilheiro da história da seleção brasileira. Eu acho uma baboseira esse negócio de gols oficiais. Pra mim, o maior artilheiro segue sendo o Pelé.
Sim.
Mas, ainda assim, ter um cara com esse peso, com esses números, que mesmo que não tenha conquistado uma Copa do Mundo, tem números impressionantes com a camisa da seleção, cara, seria importante pro Vinícius ter esse cara do lado. Seria importante porque o Vinícius, falando bem a verdade, e muita gente pode discordar, mas para mim é bem claro isso, ele não tem o mesmo nível do Neymar.
É, imagina.
Longe, longe. Em termos de genialidade, Vinícius é um ótimo jogador e ele conquistou tudo o que ele conquistou merecidamente. O status que ele conquistou foi merecidamente porque ele trabalhou muito, ele evoluiu muito, ele soube aguentar também a pressão de jogar no Real Madrid num momento que era complicado de transição pós-Cristiano Ronaldo. Mas em termos de inventividade, de habilidade, de técnica, o Neymar está anos-luz à frente do Vinícius e qualquer outro que possa surgir por aí também. Só que acabou surgindo nas costas dele justamente por isso. É o problema do mérito, né? O Vini conquistou esse espaço, merecidamente batalhou e acabou vindo uma responsabilidade que sozinho ele não conseguiu aguentar.
Eu acho até covardia, Boni, comparar Neymar e Vinícius Júnior na seleção brasileira por uma questão básica. O Neymar tem muito mais bola, é muito mais gênio, o Neymar é craque de bola. O Neymar hoje só não é ainda o principal jogador da seleção brasileira por escolhas na carreira dele. Ele não se preparou para viver o fim da carreira dele. O Neymar não pensou o que seria o 2025, 2026 da carreira dele quando ele estava no auge, lá em 2014, em 2015, em 2016, quando o corpo dele ainda aguentava muitas coisas extra-campo e depois ainda brilhar dentro de campo por seleção brasileira, por Barcelona, depois pelo próprio Paris Saint-Germain, onde ele também não foi muito mal. Então o Neymar, que hoje ainda não está em alto nível mais, justamente porque ele não se preparou para esse fim de carreira. O Vinícius Júnior, ele é muito mais atleta do que o Neymar, acho que isso a gente não discuta em termos de comprometimento com o seu corpo, com o seu físico, com o seu futebol de certa forma, mas o Neymar é mais craque, é mais gênio. Da mesma forma que se a gente for voltar 20 anos no tempo, o Ronaldinho Gaúcho era muito mais gênio que o Kaká, só que o Kaká, apesar das lesões, era muito mais atleta do que o Ronaldinho Gaúcho. Isso acontece com muitos jogadores de futebol. A genialidade, por muitos momentos, ela acaba sendo esquecida por um lado não atleta desses jogadores. O Cristiano Ronaldo, por exemplo, é um exemplo completamente contrário. É um cara que usou seu físico a seu favor, usou seu esforço a seu favor, para hoje ser um dos principais jogadores da história. Então, são condições diferentes. Em termos de genialidade, repito, é uma covardia comparar o Neymar com o Vinícius Júnior. O Neymar conseguiu ser protagonista. E essa é uma outra questão. A gente está aqui falando sobre a falta de protagonismo do Vinícius Júnior. A gente passou os números. Nos grandes jogos, não marcou contra a Argentina, não marcou contra o Uruguai, não marcou contra a Espanha, França, Croácia. Não marcou nos principais jogos da seleção brasileira nesses últimos dois ciclos de Copa do Mundo. O Endrick, por exemplo, que é um menino ainda jovem, com muito potencial, muito promissor, já marcou gol na Inglaterra, já marcou gol na Espanha. Adversários que o Vinícius Júnior, quando enfrentou, foi mal. Não conseguiu impor o estilo de jogo dele do Real Madrid, a importância que ele tem para o Real Madrid. Então, são pontos também que a gente precisa colocar nessa balança para fazer análise. O Neymar, goste dele ou não, goste da questão pessoal dele ou não, o Neymar, enquanto jogador da seleção brasileira, ele soube assumir a responsabilidade. Se de forma prematura ou não, o Neymar assumiu a responsabilidade em muitos momentos e foi durante 10 anos o principal jogador da seleção brasileira. Até durante mais que 10 anos, talvez 15 anos aí, o Neymar tenha sido o cara da seleção brasileira. Repito, goste dele ou não. O Vinícius Júnior, ele já tá aí há pelo menos 4 anos, vou colocar só esse ciclo, vou deixar de lado o ciclo de 2022, a Copa do Mundo de 2022. O Vinícius Júnior está há 4 anos tentando ser esse protagonista e não conseguindo ser. Então, além da questão da genialidade com bola ou não, também torna-se uma covardia quando a gente fala de protagonismo na seleção brasileira. Infelizmente, o Vinícius não chegou aos pés do Neymar. Pode ser que na Copa do Mundo ele cale minha boca. Pode ser que o Vinícius Júnior bote a Copa no bolso e traga o Hexa para a seleção brasileira e eu torço para isso. Mas a minha análise tem que ser até o que aconteceu hoje. Até o que aconteceu no dia 29 de março de 2026. E até hoje, o Vinícius Júnior, infelizmente, é uma grande decepção com a camisa do Brasil.
Olha, quero saber a opinião do Kennedy também, que ainda está conectado com a gente. Kennedy Marques, da página @canarinhos. O que você pensa, Kennedy, sobre essa comparação Vinícius Júnior e Neymar e justamente a falta de protagonismo do Vinícius com a camisa da seleção brasileira?
Pô, Boni, eu pego essa levada do Nápoles, cara. Eu acredito que o Neymar e Vinícius Júnior não há comparação nenhuma. E ainda vou além. No futebol atual, não há ninguém que possa ser comparado ao Neymar. Ninguém, ninguém, ninguém. Nem os maiores craques, por exemplo, o Mbappé, né, na própria França, ele é campeão do mundo, óbvio. Não acredito que para a história do futebol o Mbappé se consolidou após a Copa do Mundo. Vai ser mais falado, talvez, por conta da taça. Mas eu acredito que, individualmente falando, não me vem agora nenhum jogador na cabeça que possa ser comparado ao Neymar. Neymar, ele foi o terceiro melhor do mundo ali, junto com nada mais nada menos que Messi e Cristiano Ronaldo. Então, tipo assim, por escolhas dele na carreira, precipitadas, porque ele talvez algum certo protagonismo, não sei. ele se equivocou, cara. Então hoje o Neymar vive as consequências dele do passado, entendeu? As escolhas, né? Na verdade, do passado. Então acredito que era para ter sido muito mais. Eu até tô tendo um pensamento sobre o Neymar aí nos últimos dias, que ele vai ser considerado um novo Zico, cara. Depois que ele aposentar e tal, porque o Zico foi um jogador fenomenal, né? Eu não vi o Zico jogar, mas tipo, o próprio Pelé falou uma vez, né, que para ele o Zico era o príncipe do futebol. Só que o Zico, por não ter ganho a Copa do Mundo com a seleção, ele hoje é tido por muitos de, ah, não, o Zico não foi isso tudo e tal. E eu acho uma discrepância assim absurda, porque o Zico foi um baita jogador, como o Neymar hoje nessa geração. Mas como ele ainda não venceu a Copa do Mundo, eu acredito que ele vai seguir nessa faixa aí, igual o Zico. Infelizmente, né? Porque é um baita desperdício. É um baita jogador, o Neymar Júnior.
É um ponto importante, porque tô vendo o chat aqui, tô acompanhando o chat na nossa transmissão no canal do YouTube da Jovem Pan Esportes. Continue deixando seu comentário, seu like, sua inscrição. Muita gente falando, vem reclamar com a gente, falar: ah, mas o Neymar, vocês estão falando mal do Neymar, quem que vocês são? O Neymar é isso, o Neymar é aquilo. Cara, as cobranças ao Neymar, elas acontecem justamente porque a gente sabe a qualidade que ele tem, o potencial que ele Exatamente. Poderia ter alcançado, os lugares que ele poderia ter alcançado, e como hoje, aos 34 anos de idade, ele poderia ser importante para a seleção brasileira. As cobranças são nesse sentido. Ele tem todo o direito de tomar qualquer decisão com relação à vida pessoal, o que ele quiser fazer, ele vai fazer.
Mas
como
isso
vem
tem
fazer.
Consequências.
Mas isso tem consequências. E a consequência é todos nós
aqui
lamentarmos ele não estar disponível para a seleção brasileira no seu melhor nível. Acho que é isso, né, Kennedy? Você está concordando aí? Acho que é mais ou menos nesse sentido, né?
Infelizmente.
É uma pena, é uma pena mesmo. Porque a gente, eu gostaria muito de ver o Neymar em forma hoje, jogando com a camisa 10 da seleção
brasileira. O Neymar bem é o Brasil bem.
Exatamente.
Então, a gente nunca vai torcer pelo mal do Neymar, óbvio que não. Mas as decisões dele... Mas aí eu volto pro início da carreira do Neymar. Foi tanta pressão em cima do Neymar desde pequeno... Uhum. Que talvez ele tenha enchido o saco dele, sabe? Falar assim, ah, quero saber mais de nada não e vou curtir a vida. E aí deu nisso.
Claro que o entorno do jogador também acaba influenciando na forma como ele lida com a carreira. Enfim, vamos ainda falar muito de seleção brasileira, muito de Neymar, de Vinícius Júnior, mas já que a gente falou bastante também do amistoso contra a França, o nosso Giovanni Chacon, você, Giovanni Chacon, produziu um material especial porque a gente já está em clima de Copa do Mundo, em parceria com a Bet Nacional. Veio o quadro De Olho na Copa do Mundo. E você acompanha as informações da França com ele aqui, Giovanni Chacon.
De Olho na Copa. Bota essa paixão pra jogo. Bet Nacional, a bet dos brasileiros.
A seleção francesa é uma das favoritas ao título dessa Copa do Mundo. O time comandado por Mbappé está cada vez mais coeso e sedento pelo tricampeonato mundial que bateu na trave em 2022 no Catar. Mbappé, inclusive, chegou a ser uma dúvida para a Copa por conta de uma lesão no joelho que teria sido erroneamente detectada. Mas o próprio atacante negou qualquer problema. A informação do diagnóstico no joelho errado é falsa. E é como eu disse, talvez eu seja indiretamente responsável por essa situação toda. Porque quando você não comunica o que tem de errado com você mesmo, quando você não diz o que está acontecendo, abre margem para especulação e todos veem a chance de se aproveitar disso. É o que acontece. Contra o Brasil, Mbappé deixou um dos dois gols da vitória francesa por 2-1 e, sem dúvida, lutará pela artilharia e pelo título da Copa.
Tá, então, informações do nosso Giovanni Chacon, De Olho na Copa com a Bet Nacional, informações sobre a seleção francesa. Chega forte, venceu hoje, amistoso contra a Colômbia por 3-1.
E o homem deixou um dele, tá?
Deixou dele. O homem deixou dele. Ele,
Mbappé é bom.
Ele raramente passa em branco, né?
Ele é bem bom.
E daqui a pouco, vamos colocar a seleção francesa na nossa dinâmica. Vamos entender qual será a expectativa pela seleção francesa. Intervalo rapidinho no JPFC e aí mais tarde a gente faz tudo isso aqui no na nossa programação na Jovem Pan. Já já, até daqui a pouco.
Jovem Pan Futebol Clube. Oferecimento Loja 100. Mês do consumidor Loja 100. Preços baixos, entregas rápidas e crédito fácil. Ainda bem que tem Loja 100.
Nas Lojas 100, é sempre o dia do consumidor. Geladeira Panasonic Corinox, 483 litros, Frostfree com tecnologia inverter. Nas Lojas 100, só 3.798 à vista. Ou 10 de 379,80 por mês, sem juros. Super fácil no camisinho. Samsung Galaxy A06, memória de 128 GB, câmera dupla de 50 megapixels e RAM de 4 GB. Nas Lojas 100, só 798 à vista. Ou 10 de 79,80 por mês, sem juros. Aproveite.
Loja 100, facilidade, preço baixo, à sua mão.
Jovem Pan Futebol Clube, o seu pós-jogo de domingo. Sempre com convidados e dinâmicas diferentes, a gente comenta, analisa e faz a leitura de dentro e fora do campo. Jovem Pan Futebol Clube, domingo, às 18h, na Jovem Pan.
Conteúdo inteligente para o seu negócio.
A Copa do Mundo mexe com o planeta. E a Jovem Pan faz parte dessa história, desde quando o rádio ajudou a construir as maiores glórias do futebol brasileiro. Foi o Dr. Paulo Machado de Carvalho, o Marechal da Vitória, quem liderou as delegações que trouxeram as Copas de 1958 e 1962 para o Brasil.
Olha para um cara que tá aqui na terra, é fogo. 16h, a inscrição acabava 18h. Pelé ainda se ressentia de dores, da trombada que tinha levado em São Paulo. E veja como são as coisas. Ele foi para a Copa do Mundo e se fez lá.
Dr. Paulo Machado chegava, todo mundo já falava, vamos ganhar. Ele falava, vamos ganhar, não quero saber de pensar diferente.
5 estrelas, um legado, uma escola de vencedores. Agora é 2026. Estados Unidos, México e Canadá. Desde sempre, a Jovem Pan está presente nas Copas do Mundo com equipe completa, informação em tempo real, opinião forte e a energia de quem nasceu grande no esporte. No rádio, no digital, no vídeo, no carro ou no celular. Copa do Mundo 2026 é na Jovem Pan. Tradição que virou voz. História que virou emoção. Jovem Pan.
Jovem Pan Futebol Clube.
Estamos de volta com o Jovem Pan Futebol Clube. E quem falar que essa chamada da Copa do Mundo que a gente passou no intervalo não emociona, não arrepia, tá maluco. Tá maluco. Cobertura completa da Jovem Pan, é claro, na Copa do Mundo dos Estados
Unidos. Pra mim já aumentou uns 10% a chance do Brasil ganhar.
Já estamos empolgados pelo Ex agora, só de ver essa chamada. E você me induziu ao erro, o Mbappé não deixou.
Não, não deixou, foi o Doué. O Mbappé deixou dele no jogo contra o Brasil.
Doué deixou dois, inclusive.
Doué deixou dois. O Mbappé entrou durante a partida no lugar do Churran.
Termina com E, jogou no Paris Saint-Germain, joga.
Tem um monte, né? Jogou no Paris Saint-Germain. Da seleção francesa, Mbappé, Doué.
Dembélé.
Aí o Olise, não, o Olise é só Olise.
Kimpembe.
Kimpembe também tinha.
Nem tá sendo mais convocado.
Konaté. Chevalier.
Aí chega uns barcolá da vida também.
É, também.
Que maravilha, que grande análise sobre
tá aí, então.
A temática dos nomes da seleção francesa. Vamos dar uma passada no restante do mundo das seleções nessa data FIFA, pegando de gancho a repescagem. Temos artes para a gente colocar na tela, para a gente ver como está a repescagem primeiro europeia e também a repescagem mundial, as definições das últimas vagas para a Copa do Mundo de 2026. Os resultados que aconteceram no meio da semana. A Turquia venceu a Romênia por 1-0, a Itália segue viva no sonho de voltar à Copa do Mundo depois de 2 edições fora, venceu por 2-0 a Irlanda do Norte. País de Gales acabou perdendo nos pênaltis para a Bósnia, 4-2 para a Bósnia, depois de empate em 1-1 no tempo normal. E a Ucrânia de Giovanni Chacon ficou
por tristeza, caminho. Cara.
Suécia 3, Ucrânia 1, a Ucrânia fica pelo caminho. Itália. Suécia classificada para a próxima etapa dessa repescagem.
Sabe qual foi a última vez que a Itália jogou um jogo de mata-mata de Copa do Mundo?
Final de 2006.
Da Copa de 2006.
Que loucura, cara. 20 anos já.
20 anos. Ganhou a Copa, ganhou o Tetra e aí passou. É, foi eliminada, né? Nas fases de grupos de 10 e 14 e não jogou 18 e 22.
Que loucura, cara. É 4 Copas sem conseguir para um mata-mata.
Isso é muita loucura. Temos então os próximos enfrentamentos. Ah, não, temos mais jogos, perdão. Isso. Polônia 2, Albânia 1. Professor Silvinho ficou pelo caminho. Não teremos técnicos brasileiros na Copa do Mundo. Eslováquia 3, Kosovo 4. Dinamarca 4, Macedônia do Norte 0. E a República Tcheca classificada nos pênaltis depois de empate em 2-2 contra a Irlanda. Agora sim, né? Temos os jogos que vêm por aí na repescagem europeia. Os enfrentamentos que vão definir, então, quem vai disputar a Copa do Mundo. Bósnia ou Itália é um dos confrontos. Suécia e Polônia, Kosovo e Turquia, República Tcheca e Dinamarca. É isso, né? São esses quatro.
São esses quatro, e
esses quatro confrontos.
Bósnia e Itália no interior da Bósnia, num estádio de 10, 12 mil torcedores. Vai estar um caldeirão para esse jogo. A Bósnia levou para o interior exatamente para trazer esse clima, tentar jogar com o fator casa a seu favor. Suécia recebendo a Polônia. O Kosovo na terceira eliminatória está tentando chegar à Copa do Mundo. Uma nação jovem, 2008, foi emancipada da Sérvia. E a República Tcheca contra a Dinamarca. Aí já duas equipes já mais conhecidas, né?
Se alguém tem dúvida, torceremos para a Bósnia.
Não, vou torcer para a Bósnia, para Kosovo, para tudo que for a mais fraca. Eu gosto de zebra, cara. Eu gosto das histórias diferentes.
E também não pode ser hipócrita, gente. Se a gente puder escolher o caminho mais fácil para a seleção, vai escolher. É. Se tiver que ser campeão contra a Bósnia na final, vai ser.
Alguém fecha uma final contra Curaçao?
Pô, maravilhoso.
Hoje, agora.
Passando pelo Kosovo, no meio do caminho, nas quartas de final.
Haiti já vai estar na fase de grupos, né?
Uma semifinal emocionante contra a Jordânia.
Boa!
É isso, pra mim tem que ser isso aí também. Então, desses 8 times que estão na tela, 4 vão jogar a Copa do Mundo. Vamos pra repescagem mundial, pra gente ver como é que tá a situação também das outras equipes que tentam se garantir no Mundial de 2026, daqui a pouquinho já começando. Bolívia segue viva! Venceu 2-1 o Suriname.
O destaque, Boni, rapidinho.
Diga.
Segundo gol da Bolívia marcado pelo Miguelito, jogador do Santos, que perdeu espaço depois da eliminação no Campeonato Paulista. E o Miguelito, que é, junto com o Messi, o artilheiro das eliminatórias sul-americanas.
É, e de virada, né, de pênalti o gol do Miguelito, o Suriname saiu na frente, a Bolívia virou. E esses dois jogos, e os jogos seguintes que você vai passar, já sendo realizados no México, aí é tipo o campo neutro. E uma grande presença de torcedores bolivianos, a Bolívia tentando voltar à Copa.
E Jamaica vencendo por 1-0 a Nova Caledônia. Nossa Jamaica, quero a classificação da Jamaica também.
Conhece a Nova Caledônia?
Não conheço.
Pois é.
Não conheço, nunca fui. Não, fui para nenhum dos dois países, né? Mas eu simpatizo com a nossa possante Jamaica. E aí os confrontos que vêm pela frente, então. República Democrática do Congo e Jamaica, Iraque e Bolívia. Torço pelo futebol sul-americano também.
E a bandeira do Irã, mas é o Iraque que vai jogar.
É.
Um é do lado do outro, aí deu uma...
Tudo bem, faz parte. Acontece. De qualquer forma, estamos torcendo pelo futebol sul-americano.
Posso lá?
Pelo Miguelito do Peixão.
Acho que não vai dar, velho.
Tem que acreditar.
É, Bolívia.
Eu acho que vai dar Congo e Iraque.
Tem que acreditar na nossa Bolívia, que tenta a classificação para a Copa do Mundo de 2026. Essas são as vagas por definir. Vamos então dar uma olhadinha na nossa dinâmica? Já vou para o telão, porque hoje pegamos as equipes que já estão classificadas, já estão garantidas na Copa do Mundo de 2026, e vamos elencar aqui entre favoritas, briga pelo título, pode aprontar, não tem alguma chance sequer, e tá só pelo passeio, só pela resenha, só pra curtir as belas paisagens dos Estados Unidos.
Tipo Tahiti na Copa das Confederações de 2013.
Exatamente. E normalmente quem vai nessa condição, principalmente os torcedores, são os que mais alegram a Copa do Mundo.
É isso mesmo.
Isso é espetacular, porque a galera vai sabendo que vai ser eliminada cedo, então vai pra aproveitar mesmo. Ah, tô gastando dinheiro, tô vivendo um momento único na minha vida.
Não tem frustração.
Eu vou pra curtir.
Né? Não tem cobrança por resultado.
Isso é animal.
Isso é legal pra caramba também. O nosso Kennedy Marx tá aqui com a gente também, vai participar dessa dinâmica.
Favorito é um só ou mais de um?
Eu colocaria um só. E aí o briga pelo título, eu colocaria mais umas 3, 4.
Um só no favorito?
Eu acho que a gente cravar um.
Pra dificultar, senão virar.
Pra dificultar pra gente, então. Pra gente escolher o favoritaço, então. Claro que tem muitos favoritos. Mas o favoritaço, então, a gente coloca só um. Vamos começar pelas três que estão em destaque aqui, que são os países sede: Canadá, Estados Unidos e México.
Para mim, as três estão na mesma categoria. Não tem chance.
É, que não vão nem passear, né? Estão em casa já.
É. Já não tem chance.
Então, o Canadá. Vamos colocar.
Não sei se vocês discordam. Aí,
não.
Tudo isso.
Mesma situação.
O que que você... Pode concordo. Falar, Kennedy, pode falar.
Concordo.
Kennedy está fechado. Então, Canadá, Estados Unidos e México, sem muito debate, vão para a Copa sem chance, segundo o nosso Jovem Pan Futebol Clube. E aí, agora, Curaçao, Haiti e Panamá. Acho que não tem muito.
Turismo, né? Turismo?
Turismo.
Pegaram o vestinho super... lá, o B1? É o B1?
Super passeiro.
É isso. Só aí. B1. Aproveita, vai lá, ó. Se alguém jogar em Miami, 3 horinhas de carro, Orlando, pega lá um Fast Pass da Disney.
É, o Vinícius Júnior curtiu a folga da seleção brasileira na Disney.
É, tá certo.
Com a sua amada Virgínia. Então, podem fazer isso também, fazer esse caminho.
E falando em passeio, Curaçao é um belo destino para um passeio, hein? Até 2028 eu tô achando que eu vou dar uma passada ali em Curaçao, pegar uma prainha ali.
Aí é bom, hein?
Animal, tá pelo passeio.
Sabia que tinha praia lá.
Tá aí, então, tá aí uma dica, ó. Dicas de turismo com Guilherme Nápoles.
Perfeito.
Também, pra você conhecer. Curaçao, Haiti e Panamá, infelizmente, ficam só pelo passeio. Não vão nem aprontar. Difícil. Aprontar, acho que a gente pode, até pra fazer a comparação, pode ser mais ou menos Marrocos 2023.
É, umas legal. Quartas, uma legal. Semi, tirar um
Costa
gigante.
Rica, 14.
E nisso eu coloco o Japão.
Japão, Irã e Uzbequistão.
O Japão eu coloco no pode aprontar. Os outros dois não, não tem chance.
É, concordo.
Eu também. Pode aprontar, Japão.
O Japão já aprontou pra cima da gente. O que, que não garante que eles não façam isso de novo, agora valendo? Japão. É, tem
exatamente. Medo,
Japão, que inclusive fez o Ancelotti esquecer o Fabrício Bruno na convocação, né?
É verdade.
Ou não, né?
É,
é isso.
Ou não. Vamos descobrir qual que será a decisão do Ancelotti com relação ao Fabrício Bruno. Então a gente inaugura, pode aprontar. Eu, pra falar bem a verdade, eu colocaria que não tem chance. Mas como a democracia, ela vale mais, eu vou colocar aqui. Deu ruim. Mas enfim, o Irã e o... E os Uzbequistão vão ficar...
O Irã tá numa fase também.
Nossa, tá complicado. O Irã, claro.
Tá numa fase.
O Irã.
Meu Deus do céu.
Diga-se de passagem.
É.
E ainda, ó, o Irã ainda tem a indefinição.
Não, mas deve ir.
Você falou que deve. Não iria disputar, mas não tá nada oficializado. Então deve ir.
Será que se zerar ali no tier list e voltar e não...
Aqui, ó. Se eu pegar um de baixo, acho que vai. Vamos lá. Uzbequistão...
Não tem chance. É.
O Irã eu colocaria no não tem chance.
É isso.
E aí o Uzbequistão não tá pelo passeio.
O Uzbequistão acho que
tá dando sinal, hein? Tá dando sinal aí, essa travação aí.
Foi.
Aqui, ó.
Deu certo.
E agora vai ficar tampando a toda poderosa Coreia do Sul.
Coreia do Sul, Jordânia e Austrália. Pra mim, a Coreia do Sul não tem chance, os outros dois estão pelo passeio. Pra mim é a mesma coisa. Mas Coreia do Sul um passinho na frente.
Na verdade, gente, vamos ser sinceros com a audiência. A gente criou duas colunas, não tem chance de estar pelo passeio.
É a mesma
pra
coisa.
Pra não ficar muito cheio. Pra
exatamente.
Não ficar feio.
É a mesma coisa.
Na imagem.
Mas assim, é aquele. A turma de cima é menos pior do que a de baixo.
Isso.
Mas não vai levar nada.
Assim, e vamos falar a verdade que o Irã a gente colocou aqui, porque não é o melhor destino pra passeio agora pros irmãos.
Isso, sabe? É.
Não vamos, não vamos entrar
foi bem,
nessa.
Foi bem.
Ou seja, pode aprontar.
Pode aprontar.
Espero que não, né?
Não, vai dar nada, não.
Como que a gente ficou? Ó, Jordânia vai pelo passeio.
Jordânia e Austrália, pra mim, é pelo passeio.
Vamos puxar a Jordânia.
Pra mim,
aqui.
Os dois estão nessa.
E a Austrália vão pelo passeio. E a Coreia do Sul.
Coreia do Sul eu colocaria no não tem chance.
É,
a mesma coisa, né?
É a mesma coisa. O Qatar já joga.
Mas o uniforme 2 da Austrália é muito bonito, hein? Vocês viram? Rapaz.
É,
ficou bonito mesmo.
Pô, no geral, os uniformes das seleções.
Os caras estão caprichando.
Pra essa... Ah, você mora na Austrália, Kennedy, é isso?
Não, na Alemanha.
O nosso produtor Areia soprou a resposta errada aqui no meu ouvido. Na Alemanha.
Acontece, pô. Acontece.
Mas os uniformes, no geral, das seleções estão muito bonitos. Assim, é difícil achar um uniforme que tenha ficado feio.
Por sinal,
o uniforme azul da Alemanha aqui, o pessoal não curtiu muito, não.
Não gostou?
Muito bem, não. Não. Tipo, os alemães mesmo, raiz, não gostaram tanto. Azul não tem nada a ver com o nosso país e tal, nossa bandeira.
Foi uma reação etc. mais ou menos parecida com a, talvez, uma rejeição ao uniforme da seleção brasileira? Com todos os aspectos, a marca do Michael Jordan, o braço.
Não, acredito que o nosso foi muito, teve muito mais repercussão negativa, né? Por conta da marca tal, da Jordan. Pra eles falaram assim, mas não chega nem perto em comparação a gente.
Não, mas é interessante a gente saber também que essa questão do uniforme não é exclusiva ao brasileiro.
O rosa eles gostaram bastante, o rosa. quando lançou na época, aquele ali foi, rapaz.
E era bonito mesmo.
Os alemães, eles têm uma grande relação com o uniforme verde escuro, né? Porque eles foram campeões jogando dessa forma no passado, né? Eles têm a camisa 2 como um verde escuro também, que não tem na bandeira, mas era uma tradição dos alemães, né?
Mas o azul eles não
chegou muito.
Mas não importa também, né?
É. Eles acham,
não. Se o Pilhado estivesse aqui, ele falaria que a Alemanha ganhou em 14 vestindo o Mengão.
É verdade.
Não só o Pilhado, acho que o Guilherme Silva, o Rodrigo Guilherme.
Guilherme Silva também. Guilherme Silva, com certeza. Catar, Arábia Saudita e Nova Zelândia.
Eu colocaria, desses aí, a Arábia Saudita é um pouquinho melhor. Os outros dois...
eu concordo.
Vai fazer um turismo, conhecer aí...
Concordo.
Nova York...
Ó, vamos abrir um pouco a mente.
A Arábia Saudita ganhou da Argentina, não foi?
Ganhou na Argentina.
Era isso que eu ia falar. Querendo ou não, a Arábia Saudita ganhou da campeã do mundo na Copa passada. Pra mim, acho que isso já é aprontar, de certa forma.
Aprontar.
Mas eu não sei se...
É que senão a gente vai encher tudo.
Eu não sei se a coisa se repete. Eu acho que outras seleções que estão chegando,
acho que a gente...
vão colocar, a gente vai colocar no pode aprontar. Esses daí eu ainda colocaria no não tem chance, tá... pelo passeio.
Os três no não tem chance?
Arábia Saudita.
Arábia Saudita.
É, os outros dois é rolê.
Rolezaço.
Resenha,
O Irã segue lá, né, gente?
O Irã...
Como tem definição, a gente deixou ele nas duas lacunas.
Ele tá no...
A gente não sabe se for, aí ele não tem chance. Mas se ele não for, ele
agora
vai ficar...
Agora gostei ali, hein?
Agora o caldo vai
agora
engrossar.
Agora vai ficar bom, hein? Agora vai ficar bom. A Argentina, que tá coberta pelo nosso Irã, que...
Briga por ti.
Ficou marcado aqui na tela. Brasil e Equador.
Eu vou colocar o Brasil também no...
Meu coração fala aí. Brasil favoritaço, meu coração, né?
Temos um
acho voto. Que o nosso coração, né? Vamos falar a verdade, nosso coração fala Brasil, porém a razão...
Ok, posso te fazer uma pergunta?
Já muda um pouco. Pode?
Você não mora mais no Brasil. Você tem certamente um time que você torce aqui no Brasil, ou não?
Sim.
Sim? Pode falar qual é ou você esconde?
É óbvio, Corinthians.
Corinthians? Deixa eu te fazer
só
uma
que eu
pergunta.
Não sou aquele cara fanático assim e tal, mas eu sou corintiano.
Vou fazer uma pergunta que a gente discute muito isso aqui na redação e também com alguns amigos nossos. Você prefere o Corinthians campeão paulista ou o Brasil campeão do mundo? Tem muita gente que responde campeonato estadual, tá?
Não, o Brasil campeão do mundo, mas por muito, tá doido.
É que agora
sem
também
comparação.
O estadual tá mais esvaziado, né? Talvez uns anos atrás.
Se fosse um mundial, apesar que a gente tem dois, né? Então, tranquilo.
Perfeito. Ó, vamos fazer assim, então. Todos as que forem, obviamente, candidatos ao título, a gente coloca. E no final, a gente decide o favorito.
Tá bom. Vamos lá. Tá bom. Boa.
Então,
Argentina e Brasil.
Argentina só pelo passe. Brincadeira. Cadê o nosso Brasil?
Podia mesmo.
Podia ser.
Equador, acho que pode aprontar, né?
Pra mim, é um...
Acho que
não
tem
chance.
E acho que eu colocaria o Uruguai no pode aprontar.
É. Melhor. Perfeito.
Boa, isso foi bem demais.
Perfeito. Uruguai, ó. Então
e eu colocaria a Colômbia nesse pode aprontar também.
Pode ser.
É sempre colocar. Uma seleção bem chata.
E a última Copa América da Colômbia foi bem boa.
Bem boa.
Paraguai, Marrocos
tem
e Tunísia.
Tem chance nenhuma o Paraguai. Marrocos pode aprontar.
Marrocos pode aprontar. É. Marrocos.
O que será que acontece se a gente colocar mais um aqui?
Ah, vai diminuindo.
Vai adaptando. Marrocos pode aprontar,
pode aprontar. E, cara, a seleção da Tunísia não é tão fraca assim quanto a gente pensa, hein? Inclusive, deu bastante trabalho.
Fala um jogador que joga lá.
Tem o Emrabat. Não, o Emrabat não é da Tunísia, é do Marrocos, né?
Não. Tem o... Não, o Emrabat é da Tunísia.
É da Tunísia.
Com dois As? Com dois As, não é? Com dois As é da Tunísia.
Tentando complicar,
jogou na fogueira. Que trairagem, hein?
E eu respondi rápido, hein, irmão? Você viu que foi rápido. Na lata.
1-0 pra tu, 1-0 pra tu.
Agora ele vai buscar um empate. Fica ligado. Não teça comentários tão específicos sobre as seleções que você não conhece, porque aí o cara vai tentar jogar na fogueira de novo.
Exato.
A Tunísia.
Pra mim, a Tunísia não tem chance. O Egito talvez possa aprontar uma coisa ou outra.
Não, acho que não tem chance os três aí. A Argélia também. A Argélia coloca no tapa pelo passeio pra mim.
A Argélia não tá pelo passeio. Também tô concordando.
Eu colocaria o Egito, não dá pra tirar uma casquinha aí.
Ah, eu acho que dá pra aprontar alguma coisa.
Dá. O Egito e Senegal, pra mim, são equipes que vão...
Senegal eu colocaria também no pode aprontar, tá? Mas o Egito eu acho que eu ainda deixo...
E aí, Kennedy, você decide.
Sobre o Egito, o que você acha?
Egito?
É.
País bonito, quente, mas...
então vamos sem chance. Sem chance pro Egito. O Gana, Calma aí, Senegal a gente vai colocar no
Senegal, pode... Senegal pra mim é pode aprontar.
Já vamos pular algumas etapas aqui, é tá? Isso. Temos... Bom, Cabo Verde, né?
Cabo passeio. Verde pra mim, pra mim é passeio.
É passeio.
Fez uma grande campanha nas eliminatórias, mas é isso. Primeira Copa,
grande
bacana.
Passeio, vai aproveitar.
Se o editor não tivesse colocado, ninguém ia nem por
cima. Pior que é verdade. Pior que é verdade. Aqui a gente tava. Cabo Verdeano. Informação de bastidores. Antes de começar o programa, a gente tava olhando aqui alguns países. A gente falou, nossa, mas esse país tá na Copa do Mundo mesmo?
Tá vendo?
São muitas seleções. São muitas seleções.
E eu não tô sabendo de nada, hein? Não participei.
Temos aqui Gana, África do Sul e Costa do Marfim. Antes de engrossar o caldo aqui, que vai ser complicado.
Eu colocaria a África do Sul não tá pelo passeio. Costa do Marfim não tem chance. E o Gana. Gana tanto faz.
Gana já não é mais a mesma coisa do que foi com Jordan Ayew lá em 2010.
Não tem chance.
Não tem chance, é isso.
Tá bom, não tem chance.
2010 foi bem legal.
Ó,
aí o caldo
engrossa.
É isso.
E vamos aqui. Título.
Inglaterra e França briga por título. Pra mim, Croácia pode aprontar. Um inferno esse
assim
estar.
Como aprontou contra a seleção brasileira. Portugal, geração fortíssima.
Eu acho justo, acho justo briga colocar
título.
Aí.
Acho que briga por título. Justo.
A top, esse briga pelo título aí tá bonito.
É. Aí, o problema vai ser quando a gente tiver que definir o nosso favorito.
E acho
nosso
que tem mais um que vai entrar.
Eu já tenho o meu, né?
Você já palpitou, né?
Ó, a Noruega eu acho que é uma que pode aprontar.
Até porque se o arroba canarinhos...
É, pô. Falar que o favorito é a Argentina, acabou, né? Acabou o futebol.
Noruega, acho que pode aprontar.
Pra mim, pode aprontar a Noruega. Não sei se vocês discordam.
Não, eu acho que pode aprontar também. O Haaland, querendo ou não, pode fazer
agora diferente. Talvez eu choque.
O Degar.
Briga pelo título?
Holanda? Não tem chance.
Eu acho que... Caraca, nem aprontar.
A Holanda tá com os jogadores top lá, pô. Heiders, não é o nome dele?
Sim. Heiders, ele mesmo.
Né?
Nem aprontar?
Uma.
Eu colocaria não pode aprontar, pô.
É que o aprontar, a gente colocou seleções que quando começa a Copa do Mundo a gente não tem muita expectativa. A Holanda, de certa forma, a gente sempre tem uma expectativa por todo o retrospecto em Copa do Mundo, já perdeu 3 finais. E a Holanda, de novo, gente, não vai bater em semifinal, não vai bater em final.
Não entendi seu ponto.
Vai bater ali no máximo oitavas, talvez quartas de final.
Sim,
só que a gente tem uma expectativa, né? Então vai ser uma decepção. Então pra mim não tem chance.
Será que não é um pode aprontar, bate ali uma semifinal, um grosso caldo contra alguma das europeias também?
Pode aprontar, tirando o Uruguai ali, que é uma seleção tradicionalíssima, a gente tem colocado seleções que não tem um histórico tão grande em Copas do Mundo, um histórico tão bonito em Copas do Mundo.
Eu entendi.
Alguns batem longe vez ou outra. E aí a famosa surpresa, né, cara? Colômbia quando vai longe em 2014, por exemplo. O Marrocos, como foi em 2022.
Sim.
Mas não são seleções com histórico de Copa do Mundo. A Holanda é essa seleção com histórico de Copa do Mundo. Então, pra mim, já não seria um pode aprontar. Se ela aparecer então, lá,
vamos... Holanda que, inclusive, pode ser adversária do Brasil no primeiro mata-mata.
Vamos sintetizar?
Isso não.
Vamos sintetizar? A Holanda é uma grande pipoqueira.
Isso, essa é a grande verdade.
A Holanda é uma grande pipoqueira.
Pra mim não tem chance.
Se orgulha de 3 vices, bateu.
Eu coloco no pode aprontar. Eu entendi o Gui, mas eu vou manter o pode aprontar.
Eu colocaria não tem chance, mas eu entendo que talvez você
bota o vice. Qual que seria, Kennedy? Pelo Memphis Depay você colocaria
em pode aprontar. A Holanda é chata, né, cara? 2010 ali passamos vergonha, né? Terceiro lugar, perdemos ali. Mas enfim, pode aprontar também. Xavi Simons tá querendo.
Vamos no.
Vamos ver, né?
Então vamos no pode aprontar, então. Eu não vou colocar no título também. Não vamos ser tão
incisivos.
É, tão incisivos em colocar não tem chance. Alemanha é título, né?
Natural. Cara, eu tô tanto nessa geração alemã, mas deixa aí, não briga pelo título.
Acho que no final das contas, por mais que o momento talvez não seja bom, a camisa acho que pesa.
Vamos lá.
Eu acho que pesa.
Vou voltar na minha linha de argumentação. Concordo com o Chacon, acho que não entra nesse patamar aí de seleção francesa, espanhola principalmente, que ainda tá chegando, própria seleção argentina, que é a atual campeã do mundo. Só que, cara, a gente não pode colocar no pode aprontar, porque se chega numa semifinal, é a seleção da Alemanha.
Alemanha aprontou.
Faz sentido.
Então, tipo, acho que eu colocaria no briga pelo título, porque eu acho que vai chegar numas quartas de final e tal. E aí é um caminho parecido com o que eu falei da Holanda, que não tem chance, mas aí pro bem.
A Suíça do Gui, pra mim, não tem chance.
Não tem chance,
Então a Alemanha do Kennedy fica no briga pelo título.
Deus me livre!
E a Suíça de Guilherme Nápoles, sem chance, né?
Pra mim é sem chance.
Vamos ser justos com a seleção da Suíça, que tem uma bela camisa, mas...
Futebol... Mas a Alemanha tá querendo muito, hein, rapaziada? Vai vir forte aí nessa Copa. Acredito eu, pelo menos pela vontade deles, né?
É, então, a Alemanha é uma
nova geração.
É uma seleção que nunca dá para descartar. Mesmo que venha de duas Copas muito ruins, não dá para descartar.
Áustria. Se eu já jogo lá, não tá pelo passeio.
Perfeito. Eita, não. Eu colocaria não tem chance, mas ok.
É pelo passeio, gente.
Tá bom.
Escócia também. Um grande abraço para a Escócia.
Lembrando que ainda tem uma Itália para entrar nessa brincadeira aí. Talvez, hein?
Bélgica.
Talvez.
Eu acho que Bélgica ia aprontar.
Pra mim, pode aprontar a Bélgica, a Espanha luta, briga pelo título e pra mim
é o favorito.
É o favorito.
Aí chegou o momento. Vocês já cravaram o favorito
de vocês? A Espanha é o favorito?
Pra mim, eu coloco a Espanha como a favorita ao título.
Eu acho que França e Espanha estão acima das outras seleções.
É.
E a Espanha acho que tem um conjunto melhor ajustado, um estilo de jogo que a gente já conhece já há muito tempo. O Yamal, que é um fenômeno. A França tem ótimos jogadores, tá?
Pedro.
O Elise.
Tem um cara chato.
Não, a Espanha com o Pedro.
Oi, Kenneth.
E eles têm um cara chato também, aquele Oyarzabal.
Oyarzabal
também.
Fera.
Não tem tanto nome, mas quando joga pela seleção. Exato. E também pela sociedade, vai muito bem. Eu colocaria a Espanha como favorito pra ganhar essa Copa do Mundo hoje.
Espanha como favorito.
Pra mim, inclusive,
eu colocaria a Espanha também.
A ordem pra mim é Espanha, França, Argentina, Inglaterra e Brasil em quinto. E isso, assim, gostaria muito de falar. Não, Brasil, favoritaço, tá na frente. Não é a realidade hoje, né? Aquela questão do coração e a razão falando, né, Kennedy? Mas pra mim hoje a Espanha tá à frente.
Meus favoritos são os mesmos, do Kennedy e do Vanderlei Nogueira. Brasil, 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 Brasil e Brasil.
Cinco vezes.
Quem Penta, tem mais? Cinco estrelas.
Aqui, ó, mostra.
Ó. Cinco estrelas aqui no peito, ó. Uma, duas, três, e quatro.
Olha o Kennedy.
E com o Jordan do lado aqui. Mas, ó, as minhas favoritas, tipo, tirando agora a parte do Brasil, que tem que ser Brasil pra mim, mas indo na razão assim, é França, Espanha, Brasil, e aí as outras duas me interessam, mas, tipo, eu espero que seja o Brasil favorito.
Olha...
É tudo brasileiro, né?
No chat, muita gente tá comentando França também. Muita gente tá falando França.
É que o time da França é muito forte.
É muito forte, né? Naturalmente
eles
é muito
estão
forte.
Muito pronto, pô.
E o time da França tem alguns caras.
Ó, o Dembélé, bola de ouro. Último bola de ouro. Olise voando baixo.
Esse tá jogando muita bola.
Aí tem o Koundé ainda lá na lateral direita, que quer queira ou quer não. Tem gente que não gosta dele, mas é um lateral assim muito firme ali. Aí tem os irmãos lá que pode jogar na lateral esquerda. Então, tipo, pra mim a França tá pronta.
Tchouaméni jogando muita amanhã, coisa. Tchouaméni também,
amanhã,
né?
Os cara...
É, o cara que tem menos mídia assim, desse time da França é o Rabiot. Jogou pra caramba contra o Brasil. É o cara que tem menos mídia. Bola. Menos mídia. Não entro em termos de bola, exatamente. Que inclusive até virou polêmica essa semana. Mas o Rabiot jogou muita bola contra o Brasil, cara.
É verdade. É, cara, é difícil até dizer. Pra mim, essas duas são as claras favoritas, Espanha e França. Mas eu acho que a França... Tem mais experiência, mais...
Empatamos? 2x2?
2x2.
E o nosso produtor, caraca, o Areia tá com moral, hein?
É. O Areia falou Espanha.
Sobe a Espanha aí.
Por causa do Yamal, ele disse, especificamente.
Uma pergunta pra vocês aí. Vocês acham que se a Espanha levar e o Yamal for ali, não tão protagonista, mas ajudar ali bem a seleção dele, vocês acham que ele pode levar a bola de ouro?
Ué, somado com um possível título de uma Champions League pro Barcelona, não vejo por que não.
Ah, isso aí eu descarto, você acha que...
Não, mas o caminho do Barcelona é viável pra chegar numa final.
Cara, eu vou falar, eu não descartaria até a lesão do Rafinha.
É.
O Rafinha vai perder agora essa fase de mata-mata da Champions, acho que complicou um pouco pro Barcelona. Sem o Rafinha fica um caminho mais difícil.
A não ser que o Yamal agora incorpore o espírito do Neymar quando o Messi se machucou.
É verdade.
Aí esperamos que não. Aí eu espero que eu gosto do Madrid, né? Não sei você.
Calma aí, o Kenny, só pra eu entender, você tá comparando então o Rafinha com o Messi?
Aquela cutucada, né?
Devolveu, hein?
Devolveu.
Que espetáculo. Comparou. Pra mim ficou clara a mensagem que ele passou.
E o Irã lá. E o Irã ficou lá.
O Irã tá
indeciso.
O Irã vai decidir o que ele vai fazer ainda na Copa do Mundo.
Tira print?
Não, é porque o Irã, ele tá aqui no...
Tá no... Não tem chance.
Ele não tem chance. Ele tá em dois lugares aqui. Se ele for pra... Se o Irã for pra Copa do Mundo, não tem chance. Se não for, tá...
Agora, vou fazer uma pergunta pros três. Fazer um exercício aqui. Claro que a gente não consegue colocar no telão. Se por acaso a Itália já tivesse classificado para a Copa do Mundo, vocês colocariam aonde?
Ah, pode aprontar no máximo.
Ah, mano, eu acho que se eles passarem, eles vão vir com tudo, hein? Sem brincadeira.
Eu colocaria no
Eu
Nintendo.
Acho que os caras vão
aí. Eu iria.
Eu não iria... nada, mas eles vão vir com.
Pô, passou mal nas eliminatórias. Noruega fez o que fez, cara, com tranquilidade. Não sei. Eu colocaria, não pode aprontar, meu. Ficou 4 anos sem aparecer no mata-mata de Copa, virou Japão, meu. Aí é, pode aprontar.
Então, por isso mesmo, pô. Por isso mesmo, por ter ficado fora aí dos mundiais. Foi dois mundiais, né? Eles ficaram fora?
Ficaram dois mundiais.
Os dois anteriores ficaram na fase de grupos.
Exato, então pode ser que tipo eles venham agora falando, não, a gente tem que dar o melhor aí, ou não também, né? Copa do Mundo é muito difícil falar, os jogos são surpreendentes, pô. Quem achou que a Argentina ia ser campeão depois que perdeu para a Arábia Saudita?
Pois é.
Tava lá rindo e no final a gente chorou todo mundo, porque a Argentina...
Copa do Mundo, mata-mata, sim, um mês, tudo pode acontecer, mas eu colocaria a Itália não só pelo passeio, vai passear, falar, voltamos para a Copa do Mundo, ei, futebol italiano tá aí, aí depois pensa em 2030.
Eu colocaria, que não tem chance. Acho que a Itália, se for para a Copa de fato, se conseguir a classificação aí na terça-feira, acho que a Itália não vai aprontar
é
muita coisa.
Tem 4 estrelas, né?
É, no, isso, então, isso pesa. Isso pesa.
Tem que respeitar também, isso é verdade.
Corta as 4 estrelas e no, na terça-feira 1-0 Bósnia.
O time da Itália é muito fraco.
Eu não consigo nem imaginar isso aí, gente. Sério mesmo, outra seleção igualando a gente aí seria, cara, uma catástrofe.
É, tem que torcer contra a sua Alemanha, então. Contra a sua Alemanha.
É.
O pessoal tá fazendo os comentários maldosos aqui no nosso chat. Tá falando que os nossos comentaristas colocariam o Flamengo como favorito à Copa do Mundo.
Ah, pera aí.
Ah, calma aí também, né, gente? Calma aí. Não,
tem,
não
é bem assim. E o pior é que tem os dois que colocariam, né?
Tem os dois que
colocariam. O pior é que a gente sabe que tem os dois que colocariam.
É verdade.
Mas o Flamengo venceria o Curacão.
É verdade. Não sou coração, venceria os outros aí.
Ah.
Ó, Paraguai.
É verdade, Flamengo, não. Ganharia de uma galera. Essa, Cabo Verde também, Jordânia.
Hoje em dia a gente não tem mais esses jogos de seleções contra clube.
Tipo, era resenha. Eu acho que o último que eu lembro foi aquele Itália e Fluminense que teve antes da Copa de 2014.
Verdade, teve esse também.
Nossa, e o craque Diguinho, que segue a gente lá, abraço Diguinho. Ele tava jogando.
Olha, por isso, acho que isso é um dos motivos pelos quais a Itália tá vivendo um momento ruim. Não dá pra você marcar um amistoso contra o Fluminense. Se é uma seleção, você não pode marcar um amistoso contra o Fluminense. Enfim, tirem print, nossa favoritaça é a Espanha. E já que a gente tá falando de seleção brasileira, de Copa do Mundo, esse jogo contra a França que aconteceu, o próximo compromisso contra a Croácia, os últimos amistosos antes da convocação final do técnico Carlo Ancelotti, o nosso top 5 dessa semana é justamente sobre isso. Nos 5 títulos da seleção brasileira, 1, 2, 3, 4, 5, quais foram os últimos compromissos da seleção antes da Copa do Mundo? Quem traz essa informação pra gente é Kaique Lima.
Top 5 Jovem Pan Futebol Clube, já que a gente tá em clima de Copa do Mundo, os últimos jogos da seleção brasileira antes de embarcar pra Copa de 2026 já estão aí. Então hoje a gente vai relembrar os últimos jogos antes da Copa nos anos em que o Brasil foi campeão do mundo. Na quinta posição, Brasil e Inter de Milão. Esse jogo aconteceu 7 dias antes da estreia na Copa e o Brasil simplesmente atropelou. Mesmo jogando em San Siro, que é a casa da Inter, fez 4-0 com gols de Dino Sani, Dida, Mazola e Zagallo. Foi com moral lá pra cima da Copa do Mundo e voltou com o primeiro título mundial. Na quarta posição, Brasil e País de Gales. Mais uma vitória antes da Copa e o jogo aconteceu 14 dias antes da estreia pra Copa de 62. Vitória por 3-1 no Pacaembu, com 2 gols de um tal de Pelé, outro de Vavá. Era o aquecimento pro bicampeonato da seleção. Na terceira posição, Brasil e Irapuato do México. Mais um jogo contra o clube, não uma seleção, e um duelo que aconteceu no estádio Arapuato, terminando com 3-0 em favor do Brasil. Um detalhe curioso é que o time mexicano reforçou o elenco com jogadores de outros clubes só para enfrentar a seleção. E mais, esse jogo marcou o 100º jogo de Pelé com a camisa do Brasil. Depois disso, veio o tri. Na segunda posição, Brasil e El Salvador. Mais uma vitória tranquila para a seleção no pré-copa, placar de 4-0 nos Estados Unidos, sede do Mundial daquele ano e, curiosamente, deste ano também. O jogo foi 8 dias antes da estreia, teve gols de Romário, Bebeto, Zinho e Raí. Romário até se machucou, mas voltou a tempo. Já o Ricardo Gomes não teve a mesma sorte, acabou sendo cortado e entrou um tal de Ronaldo no lugar dele. No fim, veio o Tetra. E na primeira posição, Brasil e Malásia em 2002. Jogo fácil, vitória também por 4-0, gols de Ronaldo, Juninho Paulista, Denilson e Ronaldinho Gaúcho. Partida 8 dias antes da estreia naquele ano e depois disso o Brasil foi até lá e buscou o Penta. E esse foi o Top 5 Jovem Pan Futebol Clube com os jogos pré-copa antes dos títulos mundiais do Brasil. E olha o padrão, o Brasil venceu todos os jogos antes das Copas em que acabou sendo campeão, né? Será que vem um sinal por aí? Se ganhar do Egito no dia 6 de junho no Maracanã, será que já podemos começar a sonhar com o Hexa?
O segredo é esse, então. Fazer 4-0 no Egito, o último compromisso da seleção, já com a convocação final definida para a Copa do Mundo dos Estados Unidos, México e Canadá. Vamos encerrando o nosso Jovem Pan Futebol Clube por aqui. Valeu, Kennedy, valeu, Giovanni Chacon, valeu, Guilherme Oi, Nápoles. E valeu a você que nos acompanhou até aqui no nosso programa. Essa semana tem muito futebol. Tem terça, Brasil e Croácia. E a partir de quarta-feira voltam os jogos do Campeonato Brasileiro, o futebol de clubes que deixa tanta saudade na gente. E você acompanha com a cobertura completa aqui da Jovem Pan. Tamo junto, grande abraço. Amanhã, meio-dia, bate pronto também. Falou, até mais.
Jovem Pan Futebol Clube. Realização Jovem Pan. Jovem Pan Futebol Clube. Oferecimento Loja 100. Mês do consumidor Loja 100. Preços baixos, entregas rápidas e crédito fácil. Ainda bem que tem Loja 100.
Nas Lojas 100, é sempre o dia do consumidor. Smartphone TCL 60 SE, memória de 512 GB e câmera dupla de 50 megapixels. Nas Lojas 100, só 1.298 à vista. Ou 10, de 129,80 por mês, sem juros. Super fácil no carnezinho. Guarda-roupa Zini Luxo MDF, duas portas deslizantes e espelho. Nas Lojas 100, só 2.698 à vista. Ou 12, de 260 e 30 por mês. E só nas Lojas 100, a entrega e montagem é presente pra você.
Lojas 100, facilidade e preço baixo na sua mão.
O Morning Show é para comentar, é para rir, é para discordar, é para seguir a conversa. Um espaço onde o entretenimento encontra a política e os assuntos que estão bombando agora. No Morning Show, de segunda a sexta, 10 da manhã, na Jovem Pan.
is.
They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually.